Esta semana a pensar sobre esse submundo das emoções em um labirinto. Era um tempo de pensar sobre as minhas emoções. E, embora que não realmente andei ainda na escuridão, percebi-me que ao longo deste verão tenho de marcar intencionalmente tempo para isso. E senti-me logo, quando pensei nisso, uma certa resistência, e logo chegou as desculpas para não fazer isso. E digo isso em público para vos ajudar-me, e se calhar no fim do verão, em setembro, perguntar-me se eu fiz a minha caminhada, porque acho que é mesmo importante. As coisas que li, as coisas que vou falar, algumas dessas coisas estão em caminho, mas não estão completamente resolvidos. Mas além de pensar sobre essas coisas mais difíceis, também tinha de rir com algumas das minhas experiências com labirintos. A primeira não parece um labirinto, mas era, confia em mim. Mas a minha primeira vez na Europa é quando eu tinha 7 anos. A minha avó, que era galesa, tinha mudado para o Canadá durante a Segunda Guerra Mundial. E nunca mais voltou para a sua casa. Então, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos 30 e tal anos depois da sua vinda ao Canadá, os meus pais decidiram de visitar o país de Gales e levar a minha avó connosco, para ela e nós também, a conhecer a minha bisavó, as minhas tias e todo o resto desse lado da família. Mas nós não éramos uma família, ainda não somos uma família rica, então tudo com orçamento mínimo. Então, quando chegámos a Londres, não era táxis. O meu pai resolveu de alugar um carro e conduzir. Conduzir. E então, vocês têm de perceber que nós, no Canadá, conduzimos como nós aqui, no lado direito. Então, meu pai, já com 40 anos, ou se calhar, deve ter 40, não fiz as contas, 30 anos, sei lá. Ele nunca, nunca conduziu nesse lado de rua, ainda pior, nunca estava a conduzir no carro, com tudo, ao lado esquerdo. E todos os nossos carros no Canadá também são automáticos. Então, já há muitos anos que ele não usava o das mudanças, pronto. Então, além de tudo isso, chegamos lá também com essa falsa confiança que nós tivemos connosco, a minha avó. E ela tinha dito que ela também conhecia muito bem a Londres, porque ela vivia lá. Então, com essa grande confiança que nós entramos nesse carro em Londres com a minha avó, no carro, ao pé do meu pai, a minha irmã, eu e a minha mãe, na parte de trás, e tivemos de chegar ao hotel que estava no centro da cidade de Londres. Só aí que lembramos, espera aí, a minha avó não viveu em Londres há 30 anos. E pior, ela não tem carta. Ela nunca tinha carta. Ela nunca conduziu na sua vida. Ela conhecia Londres a pé. Então tudo muda quando estás no carro e quando estás de pé. Então entramos o carro e começamos, e era interessante como o meu pai estava a tentar ajustar-se a fazer tudo ao contrário. Mas em pouco tempo conseguimos andar para frente, mas ele sempre esqueceu de olhar a direção certa quando entrava no trânsito. Então a minha avó começava a gritar, eu, a minha irmã, 7 e 9 anos, nós estivemos a rir, nós achamos ao máximo, a minha mãe muito silenciosa ao nosso lado a orar. Mas o meu pai estava muito, muito ansioso. Mas finalmente consegui lembrar de olhar lado certo para entrar, e conseguimos chegar mais ou menos centro de Londres. Mas depois chegamos ao obstáculo, que é um pesadelo de todos os canadianos, um obstáculo que nunca antes visto do nosso lado do mar. A rotunda. Então, quando ele chegou à rotunda, nunca, nunca na sua vida tinha visto uma rotunda. Então, essa rotunda no centro de Londres agora não existe, ainda bem, mas tinha 4 ou 6 faixas. E mais uma vez, como ele ficou aflito, ele olhou para o outro lado para ver se houver carros a vir. Não viu ninguém, então entrou a minha avó a gritar, outra vez nossa rede, mas ele entrou e conseguimos entrar essa rotunda sem causar um acidente, mas agora estamos na rotunda. E fizemos uma volta, duas voltas, a minha avó disse, temos de sair aqui. Temos de sair daqui. 10 minutos, e não estou a exagerar, 10 minutos nessa rotunda, a fazer voltas, porque o meu pai não conseguia entender como ele conseguia ter direito de sair. Finalmente, acho que os carros perceberam a ideia, que essa pessoa nesse carro não tinha ideia, abrandaram e deixaram o meu pai sair, mas saiu na saída errado. Agora estamos no meio de Londres, perdidos. Então ele olhou para a minha avó, então mãe, onde devemos ir? E ela olhou para ele, mas não faço a mínima ideia. Tudo mudou. Em 30 anos, ela não conseguia ajudar nada. E então, nós viramos direita, esquerda, nada. Todas as ruas muito estreitinhas no centro de Londres, pelo menos nessa altura, com carros estacionados os dois lados, outra coisa que nunca acontece no Canadá, e o meu pai cada vez mais frustrada. O que aconteceu? A minha mãe, a minha sábia mãe, tinha em segredo, comprou uma mapa lá no aeroporto de Heathrow, pegou em silêncio, porque o meu pai estava... Ninguém estava a falar. Então ela abriu a mapa, encontrou onde estávamos e muito quieta disse, então vira aqui direita. Vira como uma linda GPS. E conseguimos chegar ao nosso hotel. Não era um labirinto. Mas quando tu estás numa cidade que não conheces, quando as ruas são completamente desconhecidas, quando estás em terreno absolutamente novo e as regras não são o que tu consegues identificar, o condutor mais maduro entra em pânico e estresse, até mete medo. E quando nós estivemos a fazer essa rotunda durante 10 minutos, era completamente errado de pensar, nunca vamos sair. Mas no momento, honestamente, todos nós no carro pensamos, nunca vamos sair, vamos estar aqui até fizemos 30 anos todos. E quando nós andamos nas ruas estreitinhas e perdidas, realmente passou pela minha cabeça de 7 anos, nunca vou ver o nosso hotel. Essa ideia, esse momento do pânico, essa sensação de completamente perdidos. Senti também completamente perdida a primeira vez que entrei no labirinto no Canadá. Era numa dessas campos com milho. E outra vez, era uma criança e o milho era muito maior do que eu. Eu achei que essa seria a melhor experiência da minha vida. Quando tu estás em frente numa destas labirintos, depende do labirinto, tu não percebes do tamanho. Então eu imaginei que essa ia ser 5 minutos, mas não era. Era uma dessas muito grande. E com todas as pessoas à minha volta, porque havia muitas pessoas, segundo que tu entras nessa labirinto, tudo fica em silêncio. O milho abafa o som. Então tu tens essa sensação, ou pelo menos eu tinha essa sensação muito claustrofóbica, muito silenciosa, muito só. Mas ok, tentei. Virei, fiz as esquinas, mas uma esquina... dirigiram para outra esquina e depois fiquei bloqueado, uma saída, um beco sem saída, então tinha de voltar e fiz outra, meia hora depois ainda estava completamente perdida. Entrei em pânico. Outra vez, essa sensação que eu vou viver aqui, eu nunca vou sair, e não faço a mínima ideia onde estou, mas no início, estou quase no fim, a parte de maio, não tinha mínima ideia. A minha ideia passou pela cabeça é ficar parada. Ficar no beco sem saída, sentar lá e esperar para alguém encontrar-me. Mas depois, outra vez, fiquei, não, essa não tem muita lógica. Não posso ficar lá para sempre. Então, continuei a andar pelo milho. Finalmente fiz uma esquina e encontrei a minha amiga e ela já tinha feito o labirinto 3 ou 4 vezes, então ela sabia caminho, ela agarrou a minha mão e ajudou-me a sair desse labirinto. e fiquei tanto, com tanta alegria a ver o fim desse labirinto. Era lógico de pensar que nunca ia sair? Claro que não. Mas quando tu estás completamente perdida, quando tudo parece igual, quando tu viras em todas as direções e só consegues ver a mesma coisa, ou beco sem saída, ou mais uma curva, e realmente, porque essa foi no outono, mais perto da Halloween, também havia coisas assustadoras nas esquinas. Tu não sabias o que ia estar. As nossas emoções podem ser como caminhar no labirinto, escuro e assustador, em que é muito fácil entrar, mas parece que demora uma eternidade ou nunca sair. É assustador tentar escapar apenas para perceber que estamos virados ao contrário, incapazes de determinar quanto tempo temos dentro do labirinto. Cada pessoa leva-nos mais fundo, cada passo leva-nos mais fundo. É fácil sentir completamente isolado, desesperados e com esse medo que nunca vamos conseguir sair daqui. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser solidão, pode ser muitas emoções mistas. Todos esses versículos que nós lemos anteriormente eram todas as histórias das pessoas que estavam a lutar com a complexidade das suas emoções. E eles mostram-nos a realidade dos labirintos emocionais. Começamos com Adão e Eva, quando eles pecaram e andavam sós e nus no jardim. E eles caminharam por um labirinto de culpa e de vergonha e por isso estavam a tentar esconder de Deus. Depois falamos sobre a história de Caim e ele estava a caminhar através do labirinto de raiva. Agar a Ismael, um labirinto de medo e de solidão. Jó percorreu um labirinto de perda e de rejeição. O salmista, através de um labirinto de tristeza e confusão. E depois Elias atravessou um labirinto de depressão. Todas essas emoções podem ser avassaladoras e desorientadoras. Cada labirinto pode não ser uma emoção única, mas pode ser um misto de muitas emoções. E essas todas podem levar-nos para caminhos escuros e assustadores. Caminhos que não compreendemos e onde não conseguimos ver o que está a virar de esquina. Alguns podem levar-nos a becos sem saída, mas todas essas emoções no labirinto do nosso coração fazem-nos sentir muito perdidos e muito sós. Não sei se vocês às vezes sentem, mas como isso é possível? Estou rodeado de pessoas, estou numa igreja, eu sigo Jesus. Como é que posso estar perdido no labirinto emocional? Se calhar a minha fé é muito fraca. Se calhar essas coisas devem ser para pessoas fora, mas não para mim. Mas ainda sentimos apanhados no labirinto. Se estás a sentir isso, se achas que estás sozinha, que outras crentes não sentem isso, que os outros seguidores de Jesus não têm essas dificuldades, então deixe-me apresentar-vos um bom amigo. Um amigo que me tem ajudado quando me sinto perdida e desanimada no meu próprio labirinto emocional. Já lemos uma parte da sua história, porque o nome do meu amigo é Elias. Ele foi um grande profeta, temido pelos reis e não só. Ele era respeitado pelo seu povo e até pelos estrangeiros. Ele era obediente a Deus, partilhando verdades duras, mesmo quando não era conveniente. E era perigoso. Ele era um sobrevivente. Acabe e Jezabel tinham matado a maioria dos profetas de Deus, mas Elias ainda estava lá. Elias fez bem o seu trabalho. Sem concessões, o seu zelo pelo Senhor e a sua fé na supremacia de Deus levaram-no a desafiar os profetas de Baal para um concurso para ver quem era o verdadeiro Deus. E foi um momento de vitória incrível para Deus. Elias destruiu os profetas de Baal e mandou Acabe seguir o seu caminho. Ainda depois disso, subiu uma montanha, previu uma tempestade E depois ultrapassou a Acabe e a tempestade no regresso a casa. Depois tudo isso, depois todas essas coisas incríveis que ele fez, quando ele chega a casa, ele percebe que Jezabel pôs a sua cabeça a prémio e Elias teve de fugir para salvar a sua própria vida. Foi aí que ele se perdeu no labirinto emocional. Este grande homem de fé, um homem de Deus, estava farto. Medo, preocupação, solidão, vitória, ministério, tudo o que ele fez e sentiu. E agora estava perdido e não conseguiu encontrar a saída. Ele parou e orou. Basta, Senhor. Tira-me a vida. Elias está preso no labirinto. E enquanto o percorrer, não sabe se e quando vai sair. Então ele deita-se e dorme. Depois ele recebe por anjos e eles dão-lhe comida e água. Ele está tão mergulhado no labirinto de exaustão e de desesperação que nem sequer parece surpreendido que os seus empregados são anjos. Ele aceita isso como normal. Finalmente ganha força o suficiente para caminhar até outra montanha, 40 dias, 40 noites, e aí entra numa gruta e passa a noite. E chegamos à parte que nós lemos. Porque aqui, em 1 dos Reis, capítulo 19, versículo 9, é quando nós percebemos algo mesmo importante sobre Deus. Deus quer falar com Elias. Deus quer caminhar com ele. Ele quer ouvir a sua história. Por isso ele pergunta, Elias, o que está a acontecer? Deus está interessado nessa parte do labirinto. Ele não está por fora a olhar por dentro. Deus está com ele. Deus sempre estava com Elias no seu labirinto. E Deus nunca tinha medo desse labirinto. Em Salmos, capítulo 139, versículos 7 a 12, e assim, onde poderia eu ir para escapar a ti? Para onde poderia eu fugir de tua presença? Se subisse ao céu, lá estarás. E se descesse ao mundo dos mortos, lá estarias também. Se eu voasse para além do Oriente ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente, também lá a tua mão desceria sobre mim. Lá estarias para me segurar. Se eu pedisse a escuridão para me esconder ou a luz para transformar em noite a minha volta, a escuridão não me ocultaria de ti e a noite seria para ti tão brilhante como o dia. Para ti, a escuridão e a luz são a mesma coisa. O salmista ensina-nos que Deus está sempre conosco. Não há lugar onde possamos ir que Deus não esteja presente. Isso inclui todos os lugares físicos para onde podemos ir, mas também os lugares emocionais. Deus está presente na nossa euforia e na nossa tristeza mais profunda. Está presente quando tudo é novo e excitante. Está presente quando tudo é desconhecido e nós sentimos mesmo inseguros. Na luz e na escuridão. Deus está presente. Mesmo na parte mais escura e interior do nosso labirinto emocional, é como se fosse dia para Deus. Ele vê claramente a entrada e a saída. Ele vê o caminho através do labirinto. Ele sabe o que espera em cada esquina. Ele não só nos tira do labirinto de forma sobrenatural, nem quer que nós evitamos o labirinto. Ele quer procurá-lo conosco e ao nosso lado. Salmo 23, versículo 4. Ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Deus está conosco no labirinto. E às vezes sinto-me muito frustrada que ele não tira-me disso ou poupa-me disso. Mas ele não quer poupar-nos disso. Ele quer ajudar-nos a atravessar o labirinto. Por isso, para mim, Elias é um grande encorajamento. Quando eu sinto-me perdida numa dessas labirintos emocional. Mas Jesus é só Deus. É a pessoa que consegue guiar-nos e ajudar-nos a sair do nosso labirinto. Jesus entrou de bom grado no mais escuro dos labirintos, com uma entrada e uma saída. Ele mostra-nos como podemos entrar e sair dos labirintos que temos de atravessar. Eu espero que vocês tenham uma Bíblia ou digital ou do papel, porque gostava de ler algumas partes do versículo 26 convosco. Essa parte da história de Jesus quando ele está no jardim com os seus discípulos e um dos momentos mais claros de Jesus entrar no labirinto emocional. E vamos ver como ele tratou o seu labirinto. Vamos ver, ou vamos ler só algumas partes. Versículo 36 a 39. Depois disso, Jesus, acompanhado pelos discípulos, foi para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali mais adiante orar. Levou consigo Pedro e os seus dois filhos de Zebedeu. Nisto começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição, e exclamou: sinto uma tristeza da morte. Fiquem aqui e estejam atentos. Foi um pouco mais para diante e, inclinado-se até o chão, orava assim: meu Pai, se possível, afaste de mim esta cálice da amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Versículo 42. Jesus afastou-se outra vez para ir orar e dizia: meu Pai, se este cálice da amargura não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 44. Jesus deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por fim, voltou para juntar dos discípulos e disse-lhes: continuam ainda a dormir e a descansar? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Como Jesus ajuda-nos a atravessar o labirinto dos nossos emoções? Jesus vai ao jardim. Ele tinha uma semana tipo Elias, onde tudo aconteceu. As coisas boas, as coisas fantásticas, as coisas complicadas. Havia raiva, havia alegria, havia um misto de tudo. Vitórias, desafios, traições e tristezas. Foi muita coisa essa primeira semana que ele entrou em Jerusalém. E ele sabe que a sua morte está mesmo à sua frente. E embora que ele passou a semana a fazer coisas nessa noite, ele não vai a mais uma festa, ele não faz ministério, ele não decide ensinar. Ele vai para o jardim, onde vai entrar no labirinto com Deus. Em vez de tentar evitá-lo ou distrair-se dele, Jesus entra na escuridão do labirinto. Versículo 38. Para mim, se calhar, é a parte mais difícil. É por isso que queria começar como comecei, a confessar que tenho de fazer isso. Porque eu sei, se não conto ninguém, vai ser fácil de evitar. Consigo encher a minha semana e minha verão com muita coisa para evitar entrar no jardim e enfrentar Deus no labirinto dos meus emoções ou das minhas emoções. A segunda coisa que Jesus faz, ele partilha o fardo da sua viagem e a sua caminhada com os seus amigos. Ele leva os discípulos com ele. Com uma boa parte deles, ele deixa um pouco mais afastado, mas depois ele leva três pessoas com ele: Tiago, João e Pedro. Mas ainda assim, eles ficam juntos os três a orar. E Jesus vai um pouco mais longe e começa a orar. Os nossos amigos só podem viajar conosco por um tempo limitado. Há sempre uma parte no labirinto que nós temos de andar sozinho com Deus. Eu não consigo fazer a tua caminhada e não conseguem fazer a minha, infelizmente. Ou se calhar felizmente. É bom caminhar em conjunto. É bom saber que vocês estão cá e que estou cá para vocês. Mas há momentos que é só Deus e nós, Jesus e nós, a caminhar no labirinto. Terceira coisa que Jesus faz. Ele é completamente honesto com seu pai. Ele não tenta começar a sua conversa nem com louvor, nem como as coisas mais pequenas do seu dia. Ele entra lá honesto. Deus, pai, não gosto disso. Tenho medo. Não quero fazer isso. Ele tinha apenas perguntas cruas, cheio de medo e depois entrega. Honestidade com o pai. Se nós tentamos fingir, depois vamos entrar num beco sem saída. Deus só consegue lidar conosco na nossa honestidade. Como o salmista disse, luz e escuridão, para mim, são iguais. Para nós é diferente, mas para ele consegue ver tudo. Então não vale a pena. Jesus sabia, não vale a pena falar sobre coisas que no momento não interessava. O que interessava era essa dor que ele está a sofrer. E depois ele faz essa caminhada através do labirinto. Embora que ele não queira fazê-lo, ele sabe que vai ser difícil e até doloroso, mas ele confia no plano de Deus. Ele confia que é o melhor plano. E ele sabe que tudo isso é para nós. E por isso, quando ele sai do labirinto, ele sai determinado e decidido. Versículo 45, se calhar não diz muita coisa sobre isso, mas olha pela maneira que ele fala com os discípulos. Ele é determinado, ele sabe o que vai acontecer, e ele não está ansioso mais. Ele diz, vocês estão a dormir? Acordam, porque eles vão agora. E ele sabe que esse vai ser o fim. E se nós lemos o resto do capítulo 26 e 27, vamos perceber para o resto da história até a morte de Jesus. Ele não faz mais perguntas, não tem mais dúvidas, não pede mais de ser tirado da situação. Mais escuro e difícil esse labirinto foi, fez o seu trabalho de solidificar e determinação de Jesus de morrer pela nossa salvação. Embora que os labirintos não são fáceis, têm um papel para fazer. Ou podem, se nós deixamos Deus fazer o seu trabalho a partir do labirinto. Então, com Jesus como nosso guia, quais são os passos que nós podemos dar para atravessar o labirinto? Primeiro, confio naquele que caminha ao teu lado. Ele já atravessou o labirinto e sabe onde fica o fim. Ele disse que vou caminhar convosco. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair o pecado. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça e encontrar ajuda no momento próprio. Lembrem-se a mapa da minha mãe? Com a mapa ela conseguia guiar-nos. Lembres da amiga minha com quem encontrei no labirinto? Ela já tinha feito esse labirinto várias vezes e conseguia ajudar-nos. Mas tudo que nós estamos a enfrentar nas nossas vidas, Jesus também já fez. Por isso, nós podemos confiar nele. Podemos deixar ele ajudar-nos, a guiar-nos através do nosso labirinto. A segunda coisa é não perder esperança. Lemos Salmo 42 e lemos algumas partes. Mas o Salmo não se trata apenas de enfrentar a nossa escuridão. Trata-se também de reconhecer e acreditamos que há esperança. E o autor dessa esperança é Deus. Versículo 6 e versículo 12. Por que hai de estar desanimado e preocupada? Quero confiar no Senhor e ainda hai de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Podemos sentir, como em qualquer outro labirinto, que vamos estar aqui para a eternidade. Nunca vamos conseguir sair. Mas não perdemos esperança. Deus é o nosso Salvador. Terceira coisa, ora. Fala com Deus, como Elias falou com Deus e como Jesus falou com Deus no jardim. Oração que exprime os nossos sentimentos e não só exprime. Fala com honestidade, vulnerabilidade. Dizer o que tem de ser dito. Caminha com sabedoria pelo labirinto. Nossa sabedoria é a palavra de Deus. Não deixes de ler a Bíblia. Normalmente é uma das primeiras coisas que largamos quando estamos angustiados. Paramos de ler a Bíblia e paramos de orar. São as duas coisas que são essenciais se nós vamos sair do labirinto. Permite que a palavra de Deus ilumine o seu caminho. Salmos 119, 105. A tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Essa é sabedoria histórica. E existe para nós também. Caminha junto com a tua comunidade. Como diz, nós não podemos viajar e caminhar por ti, mas podemos estar contigo. Podemos orar por ti, encorajar-te e às vezes sentarmos-nos em silêncio contigo. E mesmo que parecemos distantes, estamos aqui. Essa é a coisa que admiro muito sobre Meeting Point. É o compromisso de cada pessoa de não deixar uns aos outros caminhar sozinhos. Eu sei que às vezes sentimos mesmo muito longe, mas estamos aqui perto. Nós temos o nosso tempo aqui, nós temos tempo em café, depois nós temos os nossos GPS, temos muitos momentos que permitem-nos de estar juntos, de caminhar juntos, de ajudar uns aos outros. Imagina que, tal como Jesus e os seus discípulos, quando entramos no labirinto emocional, alguns de nós temos de ficar um pouco mais longe, enquanto muito poucos andam mais contigo. Mas, eventualmente, essas poucas pessoas têm de estar lá e tu tens de entrar com Jesus. Mas todos nós estamos perto. Depois faz silêncio. Reservar tempo para estar com Deus. Salmos 23:2. Procura um pasto verdejante em um lugar de águas tranquilas e deita-te. Existem. Só temos de procurar. É uma oferta que Jesus nos dá. Muitas vezes rejeitamos o convite. Estou a sugerir que aceitamos. E 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, a segunda parte. Ouve Deus no sussurro. Para ouvir alguém no sussurro, temos de estar quietos, calmos e em silêncio. E depois segue a única voz que conhece a saída. Mateus 28, versículo 20, a segunda parte. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu vou juntar até ao fim do labirinto. Três perguntas para a vossa reflexão. Onde estás com o labirinto? Se calhar consegues ver um labirinto no horizonte. Ainda estás longe, mas estás a caminhar nessa direção. Ou se calhar, dentro de ti, estás mesmo no meio. Ou pior, não sabes se estás no início, no meio ou no fim. Ou se calhar já atravessaste. e tens de ajudar outra pessoa. Usa os próximos 3 ou 4 minutos só para pensar sobre essas perguntas ou outras. Para trabalhar no labirinto emocional.